Bloco de Notas, já a seguir na Vidigueira FM.
Habituais. Boa tarde, Luís.
Boa tarde. Olá. Olá, Viva, muito boa tarde. E estamos, se calhar, aqui neste novo dia do ano, que é quase, para mim, é quase como um renascer a primavera, não é?
Sim, é o renascimento, não é?
Só o facto de
a Diolinda lembrou-nos isso.
De estar aqui
e olhar ali para o sol, não é?
E ver este sol a esta hora. Até nos dá mais alegria e vontade de estar aqui e conversar durante os minutos. Se bem que é sempre bom estar aqui convosco. E, portanto, vamos dar início ao programa de hoje. E começamos pela habitação, algo que tem sido muito falado.
Sim, tem sido muito falado, muito discutido nos últimos tempos. O plano, não sei o que lhe chamo, do governo tem sido alvo de grandes críticas. Enfim, não sei se restará grande coisa depois disto tudo, não é? As críticas têm sido muito, muito acutilantes e, bem, no fundo, o que eu guardo aqui de positivo é o facto do Partido Socialista ter acolhido ideias de outras forças partidárias para juntar a um documento que vai de alguma forma estruturar todo este manancial de ideias e de intenções de ação sobre esta problemática, que é uma problemática muitíssimo grave e de muita dificuldade de resolução. Isso é o que é. Depois, aquilo que se salienta, de entre muitas críticas que têm sido feitas, tem a ver com o património público, que não está em utilização, e que era tempo de aparecer alguém ou de se criar, sei lá, dentro de uma estrutura qualquer que se responsabilizasse por identificar verdadeiramente que tipo de património pode ser alocado a este tipo de plano de resolução de um problema estruturante muito importante na nossa vida pública, que é a questão da habitação. É um problema muito difícil de resolver. Não se resolve tirando números para cima da mesa e valores e tudo isso, como nós sabemos. Aliás, o governo fez até uma promessa de avançar, avançou até com números de construção e até à data, enfim, pouco se viu. O que reflete, de facto, a grande dificuldade que há nesta matéria.
Eu queria contextualizar aqui um bocadinho melhor esta problemática, não é?
Uhum.
E em primeiro lugar, queria dizer que aqui nós temos um marco que é um marco Alexandra Reis. Parece que não tem nada a ver com isto, mas tem.
Sim.
Acho que fica um marco. Ela, de facto, é um marco a que vai mudar aqui algumas questões no país. Porque antes de Alexandra Reis não havia um Ministério da Habitação, não é? Não tínhamos um Ministro da Habitação.
Sim.
E, portanto, se não houvesse o caso de Alexandra Reis, provavelmente acabávamos por não ter nem sequer um Ministério da Habitação. E não sei se tínhamos esta questão toda a que agora a comunicação social discute e que os políticos discutem e que o governo discute sobre a habitação.
Foi um ministério criado até para resolver imensos problemas que eram identificados,
né? Pois, não sei, mas não havia.
O certo
é que não havia e depois passou a haver. Portanto, se a senhora lá tivesse, provavelmente, se calhar, continuávamos sem Ministério da Habitação, com uma Secretaria de Estado.
Sendo, de facto, uma matéria muito importante.
Por isso é que eu digo, aqui a Alexandra Reis faz um marco, de facto, numa série de coisas no país.
Introduz aqui uma inflexão.
Pronto. Depois eu quero voltar aqui a uma situação que já frisei no programa passado, que é, de facto, o brutal preço das casas em Portugal, e em que se verificou, essencialmente, de há 8 anos a esta parte. E, portanto, e também sabemos que de há 8 anos a esta parte, pouco ou nada foi feito relativamente a esta situação. Portanto, o deputado do PCP, o Bruno Dias, disse no outro dia, fez as contas e chegaram à conclusão que as casas aumentaram 117% a nível nacional e no por metro quadrado, e no distrito de Lisboa 154%. E, portanto, são valores altamente brutais, não é? Estes valores já foram confirmados, portanto, já houve quem achasse que de facto estas percentagens eram muito elevadas, mas depois foram fazer as contas e, de facto, correspondem à verdade. Portanto, são estes, o polígrafo e outras situações que aferem da veracidade destes valores. Portanto, são estes os valores que nós temos neste momento, 117% e 154% na região de Lisboa. Portanto, são valores completamente irreais, não é? De há 8 anos a esta parte, e nós sabemos que os salários não aumentaram nesta natureza, nem pouco mais ou menos. Aliás, ficaram estagnados, e com a inflação nem sequer ficaram estagnados, estão o poder de compra, como nós sabemos, está a reduzir. Porque a questão da inflação ainda não acabou. Nós tivemos uma inflação de cerca de 10% o ano passado, em 2022. Este ano vamos com cerca de 7% a 8%, portanto, somado aos 10%. Portanto, já não são 10, se nós somarmos tudo, já são 18. Porque se perdermos ali o... Porque é 8 sobre mais os outros 10 que nós tivemos, portanto.
Também esteve a fazer as contas.
Não, é fácil de ver. É que isto aparentemente, não, agora temos 8%. Quer dizer, mas temos 8% sobre o que já existia em 2022. Portanto, é fácil de nós também percebermos essa circunstância. Pronto. Isto de facto são aumentos brutais. E eu acho que.
E numa altura de crise.
Numa altura de crise, e de facto, pronto, tenho que corroborar aqui desta frase que também foi dito pelo deputado, que diz que claramente alguém está a ganhar milhões com este flagelo social, que é a especulação imobiliária. Portanto, claro. acho que isso é notório também, e portanto e o facto é que eu continuo também a dizer que não sei se querem que os portugueses continuem a viver em Portugal, porque de facto com este preço da habitação é impossível nós continuarmos a ter a capacidade de aquisição de habitação. Agora, relativamente a estas medidas que o Luís aqui já frisou. Portanto, o Estado veio agora com um conjunto de propostas assente no mercado de arrendamento, principalmente no mercado de arrendamento, mas que eu acho que na essência não vão induzir ao abaixamento dos preços, nem das casas, nem do arrendamento, porque a questão aqui é apoiar o valor que existe no mercado.
Ou seja, ajudar as pessoas a enfrentar o problema.
Ajudar as pessoas a enfrentar. E atenção,
enfrentar.
E nós vamos ajudar as pessoas a enfrentar, particularmente aquelas que estão no litoral. Particularmente aquelas que estão no litoral, porque no interior nós sabemos que os valores não chegam àqueles requisitos, ou de uma forma geral, não chegarão aos requisitos de apoio, e depois também podemos falar aqui, que não é hoje o caso, não vou muito aqui adiantar-me sobre isto, de alguma injustiça entre quem está no litoral e quem está no interior. Porque no interior, apesar da habitação não ser tão cara, as distâncias, e particularmente no Alentejo, entre uma localidade e outra são elevadas. E nem sequer há transporte público, e ninguém apoia com passos sociais ou com outro tipo de apoio,
como
acontece nas grandes cidades, que pagam 40 euros por mês e dá para todos aqueles módulos de transporte público que têm, comboio, metro e por aí vai. Portanto, temos aqui também alguma injustiça. Quem for viver para a cidade, apesar dos preços serem elevados, vai ter apoio. Quem vive no campo, olha, você trabalha aqui 40, 50 quilómetros, mas é já ali, a gente sabe que é já ali.
Se formos olhar aqui para os nossos estudantes que vivem em montes e em aldeias mais distantes, muitos deles ainda têm que se levantar muito cedo para apanharem a dita carreira.
Claro, e chegam muito tarde.
Exatamente.
E chegam muito tarde. Portanto, conselhos como Barrancos, que não têm ensino de secundário, em que os miúdos têm que sair, tem que se levantar muito cedo, às 6 da manhã, e chegam só por volta das 8 da noite. E eu pergunto depois qual é a vontade também destes miúdos ir estudar. Quer dizer, nós vivemos um bocadinho também aqui numa certa injustiça depois na relação entre os cidadãos. Mas eu agora não quero ir por aí para não me desviar aqui da parte da habitação, mas é um facto que nós também...
Não só mencionei isso pelo facto...
Claro,
de
e, fizeste,
de
e, fizeste, e fizeste muito bem, porque se calhar é um assunto que a gente um dia deste tem que trazer aqui, porque de facto vamos lá ver uma coisa.
Já tínhamos falado há uns programas atrás também sobre a questão dos estudantes e
claro.
A dificuldade em encontrar quartos e casas, portanto, se calhar...
Claro, portanto, não é só, mas claro, que estas medidas do governo são mais direcionadas ao litoral, nós entendemos. Está lá a massa votante, não é, deste país, e portanto vamos acorrer, vamos acudir, mas também há outras pessoas neste país. Pronto, esta questão eu queria agora aqui, e queria-me focar novamente aqui nas habitações. soluções, porque eu acho que, de facto, estas soluções do governo são meros paliativos.
São meros paliativos.
E não resolvem o problema de fundo, porque eu acho que o problema de fundo, e já agora, às vezes, há pessoas que dizem, falam, mas não arranjam nenhuma solução, ou não dizem nenhuma solução. Não nos compete a nós, que não somos políticos eleitos por lado nenhum, arranjar solução.
Pois,
mas uma vez que estamos à mesa da rádio, também podemos deixar aqui algumas soluções. E eu acho que, de facto...
Pelo menos deixamos as ideias no ar.
Claro. Já de outra vez deixamos a outra dos médicos. Continuamos sem médicos. Enfim. Eu acho que as questões passam essencialmente pela reabilitação do património de Estado, que nós sabemos que é imenso. Eu nem sei se o Estado sabe o que é que tem, muito provavelmente.
Pois, não saberá.
Não sei se tem base de dados total. Portanto, reconversão desse património em algumas situações, reabilitação noutras, e colocar essas habitações. Quando digo reconversão, estou a falar de quartéis, estou a falar de uma série de material, portanto, imobiliário que o Estado tem. Eu no outro dia estava a ver, por exemplo, um exemplo na Holanda, que tinha um silo, daqueles silos que nós tínhamos aí dos cereais, e que estava tudo para quartos... Exatamente, para quartos de estudante. Portanto, o governo holandês reformulou aquilo para quartos de estudante. Portanto, que é uma ajuda. Portanto, há muito, muito imobiliário aí do Estado que pode ser aproveitado. Acho que essa é a primeira questão que o Estado deve fazer antes de começar também a disparar por tudo quanto é lado. Depois, a reativação das cooperativas de habitação, que durante muito tempo deram resposta em muitos locais, principalmente no interior, não é? Depois, eu acho que aqui sim, uma compra de solos por parte do Estado Central e das autarquias, por forma a quê? Urbanizá-los, quer para as cooperativas de habitação, a preços naturalmente não de mercado, mas a preços que possam ser preços controlados, como é evidente, e também para a habitação própria e permanente dos cidadãos. Isto não custa muito. Acho que é mais fácil, se calhar, uma política de solos que tenha um preço suficientemente compatível com aquilo que os cidadãos possam comprar, e depois eles próprios fazerem a construção também dentro das suas possibilidades, do que, se calhar, algumas medidas que nós vemos aí. E, claro, apoios diversos também, porque não podemos esquecer o edificado urbano que já existe e que tem que ser reconvertido, porque senão também começamos a fugir para as partes mais periféricas das vilas e das cidades, e deixamos depois o centro despovoado. E aí sim, entre muitas outras medidas que podem ser discutidas, sei lá, vou aqui apontar algumas que podem resultar ou não, mas se calhar o IVA zero para quem recupera esses edifícios, IMI, isenção de IMI durante 10 anos, sei lá, há tantas medidas que eventualmente podem ser reajustadas e reformuladas. Portanto, são algumas das propostas que eu acho que são importantes, sendo que eu volto mais uma vez a colocar a tónica: é necessário a reativação das cooperativas de habitação e, claramente, uma política de solos que chegue até ao cidadão comum. Em particular, se calhar é difícil em algumas outras áreas talvez nas grandes cidades, Lisboa e Porto, mas mesmo assim é fácil, se calhar existe essa capacidade, mas em muitos concelhos deste país é muito fácil, porque de facto existem solos onde é possível nós resolvemos o problema da habitação.
Verdade. Para mim, a grande questão aqui é a ação. Resume-se a uma palavrinha muito simples, que é ação, que é arregaçar as mangas e começar a trabalhar no assunto, que é uma coisa que não tem acontecido e é um problema identificado há imenso tempo. Por estes dias estava a ouvir o professor Cavaco Silva a falar de um suposto PEN, e pronto, estava-me a lembrar que o senhor Cavaco Silva já foi primeiro-ministro há muito tempo. Ele lançou um plano que também teve muita ação, pelo que consta, também teve muita ação. O senhor saiu de primeiro-ministro após duas maiorias absolutas e não construiu uma casa para que se visse, mas pronto, mas adiante, isso é conversa para outros níveis. Pronto, e o que falta neste país é pura e simplesmente isto, ação.
Não posso comentar essa parte aí
temos PRR,
da entrevista porque não vi.
Mas se temos PRR, há uma pipa de massa, temos 2020, 2030, sei lá, a quantidade de programas que para aí existem, eu não consigo perceber como é que o Estado, como é que esta estrutura central, a que nós chamamos Estado, com tanta gente alocada aos gabinetes, não consegue criar uma task force para esta questão. E criar aqui uma linha, nem sei o que lhe chamar, aqui uma estratégia de ação transversal a todo o país, obviamente com o envolvimento das autarquias. E eu acho que aqui é mais uma falha...
É fundamental.
É mais uma falha deste governo. Esqueceu-se de contar com um parceiro estruturante nisto tudo, na resolução de imensos problemas que este país tem, que são as autarquias locais. E agora, há autarquias que estão um bocado aborrecidas e que dizem que o governo não conta com eles porque eles próprios têm gabinetes criados, como em Lisboa, e estão a tratar do assunto.
Sim, a própria Câmara de Lisboa disse que tinha 23 mil... fogos. E 23 mil fogos, dos quais 13 mil estão a necessitar de intervenção e não vai estar nem sequer a adquirir mais e a criar conflitualidade com inquilinos e com proprietários.
Não é?
Problemas com os dois, inquilinos, proprietários, claro. Portanto, vai
aquilo que eu vejo aqui é que há um desperdício de energias, pessoas com responsabilidades a trabalhar de costas voltadas uns para os outros, e não há aqui um ponto de encontro, uma estratégia comum para resolver um problema comum a quem está no, enfim, com estes problemas entre mãos, não é? E depois lançam-se umas medidas, por exemplo, o apoio ao arrendamento e o apoio ao crédito, ao pagamento dos créditos que as famílias tiveram que fazer para conseguir habitação. Isto é como estavas a dizer há pouco, Samuel, são paliativos. O subsídio de renda prevê-se que vá abarcar 150 mil famílias, terá uma duração de 5 anos, portanto isto é um paliativo, é claramente um paliativo. Após estes 5 anos, como é que vai ser?
Para minimizar.
Pois, quer dizer, como é que vai ser, não é?
Não nos esqueçamos que nós não vamos ter os fundos europeus que tivemos até agora.
Pois.
Porque há aqui uma equação nova, que é a Ucrânia. E quando a Ucrânia, quando o conflito na Ucrânia terminar, há muita coisa para reconstruir e as baterias da Europa vão estar apontadas para a Ucrânia.
Vão centrar-se ali, não é?
Já está a acontecer, porque existem imensos programas em atraso. E
exato.
Que sabem como é que vão abrir.
Claro. Depois há aqui o apoio ao crédito, no crédito à habitação, até 250 mil euros. Aplica-se a cerca de 150 mil contratos. Portanto, há bocado tinha falado no outro 150 mil famílias, aqui 150 mil contratos. O apoio até 720 euros ano. Enfim.
Vamos lá ver uma coisa. Quanto é que custa enfim, o preço médio por metro quadrado de uma habitação razoável? Quanto é que custa? 100 euros o metro quadrado? É 100 euros o metro quadrado? Estou a dizer mais ou menos, será?
Não sei.
Então nós sabemos fazer contas. Uma casa com 100 metros quadrados são 100 mil euros.
Uhum.
Então o que é que está aqui a fazer o custo elevado da casa? É o solo?
O que é que puxa para cima?
O que é que puxa para cima? É
só
o solo? Então vamos atrás de solos. Vamos atrás de solos e perder aí. O Estado perca aí. Claro. Tem que perder aí. O Estado tem que perder dinheiro, como é evidente. Tem que comprar, tem que perder. Claro. E tem que colocar os solos à disposição.
Claro, isto é um programa que não é da lucro.
E obviamente...
Não se pretende lucro, não é? Com este tipo de programas.
Claro, trancar estas questões. A habitação própria e permanente. As outras, obviamente, se é para especulação, que sigam outro caminho de mercado.
Mas isto vai um bocadinho também ao encontro do que vocês disseram há pouco. É preciso ação nas medidas que o governo toma e que temos vindo também a falar um pouco ao longo dos nossos programas. Uhum. Não é só na habitação, é também na saúde, é também na educação.
É transversal.
O que é
transversal.
Certo é que até ao dia de hoje, exato, os problemas continuam a persistir e não se vê mudança.
Claro. A gente vê imensas críticas, especialistas disto, especialistas daquilo. O governo resolveu sair com este programa. Eu não tenho nada a apontar àquela senhora ministra, que é uma rapariga nova, e ainda bem que vem cheia de sangue da guerra, cheia de vontade de fazer coisas, é bom. Os jovens vêm com toda a genica, é importante que seja assim. Agora, também é importante que alguém sente estas pessoas todas autarcas à volta de uma mesa e que se consigam uma convergência. Isso é que me faz aflição, não há convergência. E as pessoas degladiam-se umas contra as outras, porque ouviu, porque não ouviu, porque... Epá, sei lá, isto é...
Eu há bocado enganei-me, era 1000 euros o metro quadrado, não é? E não sei, acho que disse 100, 1000 euros o metro quadrado. Sim. De 1000 euros o metro quadrado, 100 metros quadrados são 100 mil euros, portanto... Eu acho que aqui no Alentejo nem sequer anda nos 1000 euros, anda nos 900 e tal euros o metro quadrado, 970, 980 o metro quadrado. Pronto,
E depois, como não há uma estratégia devidamente alicerçada, dispara-se em todas as direções. E a questão do alojamento local, eu receio que tenha havido um boom exagerado de alojamento local em determinadas áreas urbanas, como Lisboa ou Porto, não digo que não tenha. Agora, também não me parece que seja a altura, que seja um momento, um bom momento, para pôr em causa e para desmontar toda uma estrutura que está montada no terreno e em que as pessoas fizeram os seus investimentos e que agora não sabem como contar no futuro. Que é uma coisa que eu acho que também enfim, dizem os especialistas, que de alguma forma mina o desenvolvimento económico deste país, que é os investidores não conseguirem contar, não conseguirem perceber o que é que vai acontecer a longo prazo.
Mas, Luís,
não conseguirem contar com as medidas do governo,
nós
não é? Temos porque há sempre alterações.
Sim,
a toda a hora.
Nós temos problemas de habitação em muitos concelhos em que, se calhar, o alojamento local nem sequer existe, ou existem 3 ou 4 unidades de alojamento
dimensão...
local. Portanto,
não,
e continua a existir problemas de habitação, não é?
Está a acontecer, e se olharmos aqui para o nosso Alentejo, também já temos falado sobre a questão dos imigrantes, dos refugiados, como queiramos chamar, muitas casas que poderiam ser vendidas e aproveitadas estão a ser alugadas a preços exorbitantes.
Claro, nós precisamos também de saber quais são as causas. Nós sabemos, esta questão da habitação não é de agora, nem é de há 20 anos, nem é de há 30. É uma questão que vem de trás. Mas, obviamente, que nos últimos tempos, somando a isso tudo, obviamente, o alojamento local também, mas não só. O número de migrantes que tem vindo, ou de imigrantes, num caso uns são migrantes, outros são imigrantes, que tem vindo, quer do Brasil, quer depois os migrantes que têm vindo do norte da África, quer os que vêm depois, pronto, que nós vimos aqui pela nossa relação, aquilo que a Diolinda acabou de dizer, que é claramente, não é? Em que nós tínhamos algumas casas livres e que de repente estão ocupadas. E nós sabemos que estão ocupadas, nem sequer é. Pelo aquilo que os meios de comunicação nos vão informando, estão lá às vezes montes de gente lá dentro. Portanto, portanto, temos que perceber qual é as causas também aqui do problema habitacional para tentar resolver também pelas causas, não é? Penso eu que será por aí neste sentido. Mas eu volto a bater aqui a minha tecla nesta questão da reabilitação do património do Estado, uma política de solos, uma política de solos apoiada e a reativação das cooperativas de habitação, que durante muito tempo eu lembro-me que foram importantíssimas.
Sim,
para.
Tem que ser por aí. As cidades estão cheias de equipamentos do Estado completamente devolutos. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, em Beja, um edifício central na cidade de Beja, um edifício que era um edifício bonito, do Banco de Portugal, toda a gente sabe onde é. Quer dizer, que é feito aquele edifício e que vai cair tudo. O telhado vai cair e que está a degradar-se completamente. Um edifício daqueles não serve para nada. E há mais edifícios deste
claro,
género,
portanto,
por esse país adiante.
Eu acho que passa por aqui, nós precisamos para resolver esta situação. Agora,
não consigo perceber como é que as pessoas têm programas europeus de investimento. Tem dinheiro, há dinheiro que vem. Epa, e como é que as pessoas não se sentam à volta de uma mesa e não se conseguem consertar? Porque há ideias que há um problema. Toda a gente reconhece que há um problema extremamente sério. Da extrema-esquerda à extrema-direita. Toda a gente reconhece que há aqui um problema extremamente sério. E as pessoas não são capazes de se sentar e conversar e tentar encontrar aqui caminhos. Não consigo perceber, sinceramente não percebo. E trazia aqui para cima da mesa mais uma notícia que eu li por estes dias, que é mais um exemplo, começado e acabado, de como funciona a nossa política. O município de Lisboa criou um conselho de cidadãos de Lisboa. convidam-se uma série de gente, sentam-se, reúnem-se e discutem uma série de matérias. Reuniram uma vez, as pessoas lá discutiram uma série de estratégias relativamente a problemas relacionados com a habitação. Reuniram-se uma vez, nunca mais ninguém disse nada a ninguém, nunca mais ninguém daquela reunião há conclusões. Não há documentos escritos, ninguém consegue aceder aos documentos que foram discutidos, às conclusões que foram aferidas desta reunião. Ninguém sabe onde é que isso está escrito, se existe escrito, se não existe. E as pessoas, já que um cidadão que participou nessa reunião está completamente indignado, porque tenta há várias semanas perceber o que é que aconteceu àquela discussão, ou que saiu daquela discussão, e onde é que está, onde é que para. Não para em lado nenhum, acabou. Reuniu e acabou, desapareceu. Ele inclusivamente faz sérias acusações ao seu Presidente da Câmara, que se aproveitou de algumas ideias para, enfim, como propaganda política. Ele chama mesmo isso propaganda política.
Mas a qual? É este ou...?
Moedas, o seu Moedas. Propaganda política, aproveitou-se de algumas ideias, arranjou ali meia dúzia de ideias, chavões e discurso político, puro e duro, e acabou, morreu. Portanto, isto inseria-se numa dinâmica de democracia participativa, não é? Política participativa das pessoas, as pessoas integrarem órgãos de discussão, de análise.
Sim, porque não é só falar em democracia, não é? É também preciso envolver as pessoas para que todos...
Envolve-se as pessoas.
Falar e refletir.
Exatamente, envolvem-se as pessoas. Absorvemos o que as pessoas dizem e não valorizamos. Não sei, é a democracia que temos. Há aqui vários processos que eu sinceramente não entendo. Há coisas que não entendo. Ou então há pessoas que enchem a boca a falar de democracia, mas verdadeiramente não sabem o que é.
Também.
É o que eu acho, não é? Só pode, não é? Só pode. Cria-se uma estrutura deste género para escutar as pessoas, para dar espaço de intervenção ao povo de Lisboa, digamos assim. Povo, que é uma palavra que esta malta mais à direita não gosta muito, por questões de pruridos ideológicos, mas vamos a isto. Escutar as pessoas, ouvir as pessoas. E depois não se liga. Patavina aquilo que as pessoas dizem. Aproveitam-se algumas ideias que são muito válidas. Enfim, isto é muito estranho. Nós vivemos numa democracia.
Sim, mas
muito
eu quero aqui realçar as tuas palavras. É precisa ação. Às vezes também é muita discussão e pouca ação. E nós precisamos da ação e na ação em inação.
Já chega.
Inação em inação. Os anos vão passando.
Chegaria,
os anos vão passando e as questões vão se agudizando. E esse é que é
o problema.
Esse é que é, de facto, a situação que nós temos neste país. Ao ponto de, eu quando digo aqui estes preços, há pessoas a dizerem: bom, se calhar temos que ir para situações mais baratas na Europa, para além dos nossos filhos terem que emigrar, que vão ter outras situações, porque preço por preço já temos aqui em Portugal, vamos ter no outro lado, é mais ou menos igual, claro. E depois também temos salários.
E ao fim e ao cabo há países na União Europeia a crescer e bem. E provavelmente precisarão de nós, da nossa força de trabalho.
Alguma massa crítica dos portugueses. Exato. Que cá não está, mas vai para lá.
Claro. Eu estou-me a lembrar.
As pessoas que estão lá em cima dos portugueses nunca passaram por as dificuldades que muitos já
passaram. Claro.
Se calhar também por isso não têm a visão que deveriam ter. Não têm.
Alguns
problemas fossem resolvidos de forma mais.
Não têm. Eu estava-me aqui a lembrar. Aqui há uns programas falámos na taxa de crescimento de países como a Roménia. A Roménia é um país que cresce muito, mas vem de um nível de desenvolvimento muito baixo. E, portanto, tenho a certeza que a Roménia precisa de quadros. Quadros competentes. Epá, vamos todos para a Roménia, qualquer dia vamos todos
para
a Roménia.
Eu não vejo bem isso assim.
Roménia,
eu acho que quem precisa...
Aqui não se pode, vamos para a Roménia.
Quem precisa de quadros é mesmo a Europa Rica. E a Europa Rica sabe onde é que estão bons quadros. Vê pelos enfermeiros, vê pelos médicos, vê por muitos informáticos.
Pois.
O que é que eles fazem? Vêm cá buscá-los e cativam-nos e levam-nos. Portanto, não é bem os países aqui de desenvolvimento, mas são mesmo aqueles que já estão estabelecidos e que também, como nós, têm algum problema de envelhecimento e vêm buscar as pessoas já formadas.
E a questão dos médicos é uma questão lapidar. A Alemanha também está com sérios problemas de falta de médicos. A Alemanha, a França e a Inglaterra.
É uma situação que deve ser
muito preocupante mesmo isto. Isto é muito preocupante.
Países.
Muito preocupante.
Bem, sugiro que passamos aqui a nossa pausa.
Sim, vamos à nossa pausa.
Musical. A escolha de hoje, Luís.
Eu trago Father and Son. É uma música de um senhor chamado Yusuf. Este Yusuf é uma pessoa extremamente conhecida no mundo da música, que é Cat Stevens, que ele, a determinada altura da vida dele, resolveu converter-se ao Islão. E como se converteu ao Islão, mudou de vida, mudou de nome, enfim, mudou de uma série de coisas e abandonou a música por alturas de 78. Já é tudo música lá do século passado. Enfim,
a música é intemporal.
É intemporal, quando é de qualidade é intemporal mesmo. E então Yusuf, a determinada altura, não quis ser associado às músicas que tinha feito no período em que não era muçulmano, desligou-se completamente da música. E o trabalho que ele faz em Londres, ele é londrino, portanto inglês, tem a ver com escolas muçulmanas e música religiosa e espiritual na área da, enfim, da religião dele. Como ontem foi dia do pai, o estrago Father and Son, toda a música é uma espécie de uma conversa, digamos assim, de uma série de mensagens numa relação entre pai e filho. Eu acho que é um bom som.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me.
Bloco de notas.
depois da música escolhida pelo nosso comentador Luís, voltamos à conversa e trazemos para a mesa da rádio a notícia sobre a Transtejo e a nova frota elétrica que foi adquirida. O que tem a dizer sobre, sobre este gasto?
Sim, estou um bocado perplexo. Mas diga-se em bom da verdade. Eu escutei a senhora na televisão e até estou tentado a acreditar na boa fé dela. Portanto, porque na altura em que ela fez esta aquisição, as baterias estavam a baixar de semana para semana. E então ela faria dois contratos.
Vamos só introduzir aqui o tema, pode algum dos nossos ouvintes não estar a par desta situação, assunto, mas foi uma encomenda que a Transtejo fez de não sei quantos
dez navios
e comprou-os sem bateria, portanto sem capacidade de navegar.
Sim, 10 navios que pretensamente seriam elétricos. E um deles vem completo, portanto com bateria, está aí para navegar. E os outros não havia dinheiro e, entretanto, o que ficou, o que ela de alguma forma falou com o Tribunal de Contas, que superintende estes gastos do Estado, é que mais tarde faria a aquisição das baterias, porque as baterias estavam a baixar o custo de semana para semana. E seria uma forma de poupar dinheiro. O que acontece? Onde é que a história aqui se torna um pouco estranha? É que ela, em vez de fazer um concurso, faz um ajuste direto. E o ajuste direto é na ordem dos 15 milhões. E aqui as coisas começam a mudar de figura, não é?
Foram mais de 82
pois, milhões. E os 15 milhões era para um ajuste direto à empresa que tinha construído os navios e, portanto, mais tarde forneceria à parte as baterias que iriam equipar os outros 9 navios restantes. Pronto, é estranho. E nós que andamos aqui em luta diariamente, olha, pelas casas, pelas rendas e etc, etc, vimos estas notícias e pensamos assim, epá, que raio de gente, que diabo de gestores são estes? Eu não percebo nada disto, a gente não entende, isto é estranhíssimo. Como foi com a questão da TAP, também há aqui coisas na TAP que nós já referimos aqui a um
programa. Sim, mas pelo menos os aviões voam.
Pelo menos os neos, graças a Deus, não é? Pronto, a gente não sabe muito bem como é que eles os pagaram, como é que foi a transferência de poder dentro da TAP, para privatizar, depois já não é, enfim.
Mas sabemos que voam, como disse o Sam.
Pelo menos voam, não é?
Não, de facto é um bocado perplexo, como tu dizes, a situação. Claro, se aparentemente há aqui um sentido de poupança, uma boa fé na situação, mas pronto, a situação terá que ser naturalmente resolvida. Agora custa saber se esses 15 milhões, se o preço dos navios com as baterias, qual era o valor da diferença entre uma e outra, para nós entendermos bem a situação, não é? E esperamos que rapidamente os navios entrem em funcionamento com as baterias,
porque
de facto
são
necessárias, como é evidente, ali para aquela zona de Lisboa.
Sabemos que tudo estiver em ordem, começa a trabalhar nos próximos dias, pelo menos.
Sim, 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 esse vai começar já a navegar.
Esse era o que vinha completo, era o kit completo.
Sim, era o kit completo, digamos assim.
E depois passavam a ser utilizados.
Mas isto de navios, houve outra situação.
Sim, houve,
não é?
Outra situação muito estranha. É assim, eu fui à tropa e enquanto estive na tropa eu era um militarista terrível. Eu era mesmo focado naquilo, eu gostava mesmo da tropa. Até pensei mesmo em ficar na tropa e fazer vida militar. E este caso que se passa com a Marinha e com o Almirante Gouveia Melo, isso, obrigado. É um pouco estranho, porque...
Próximo Presidente da República. E
pois,
tu esqueces-te.
Não sei. Pronto, eu antes de ir a essa parte...
Não é que estive...
Pois, eu antes de ir a essa... Claro. Antes de ir a essa parte, eu gostava aqui de dizer uma coisa. Quer dizer, uma guarnição, um indivíduo, quando é militar, uma das coisas que nós aprendemos na recruta, e aprendemos de uma forma bastante árdua, porque a recruta não é propriamente para brincadeiras, é obedecer. É obedecer e acabou-se a conversa. E portanto ali há um...
E não tem outra lógica.
Não tem lógica nenhuma.
Numa questão de militar tem que se obedecer, como é evidente, senão não...
Ah, e tal, o navio está a meter água e não sei o quê. O comandante depois pode ser chamado à pedra se houver um acidente, se o navio não conseguir cumprir a missão, se o navio não estava em condições, porque é que deu instruções à guarnição para avançar, para sair. Agora, 13 marinheiros recusarem-se a cumprir uma missão. Isto é extremamente grave. Mas a mim, o que me deixa também perplexo no meio disto tudo, é desculpem a expressão, qualquer cromo diz que os militares... Eu até estava a ouvir na televisão, havia até uma senhora importante nesta... uma cientista social, que os militares deviam de ser ouvidos e deviam ter voto na matéria, na decisão das missões, como se... Quer dizer, por amor de Deus, isto é militar, isto é vida militar, a vida militar não se compadece com votações, escolho, não escolho, toda a cor não concordo. Quer dizer, se o comandante manda, é para cumprir e acabou, temos pena, não é? Então, sou militar de carreira, epá, por amor de Deus, há aqui qualquer coisa de muito estranho. E agora...
E, agora, os e nem advogados... sequer foram. E no nosso caso, estão lá por uma questão voluntária, nem sequer foram obrigatórios. Não há aqui uma obrigatoriedade.
Exato, não há serviço militar
não
obrigatório.
Há serviço militar obrigatório, portanto.
A partir daí.
Sabem claro. As linhas, não é?
Claro. Agora, advogados metidos ao barulho, isso vai ser muito complexo. Porque depois, entretanto, o Sr. Presidente da República, enfim, eu lá vou dar mais umas caneladas. A primeira vez que falou no assunto, também não foi propriamente... não foi um discurso propriamente inteligente, não é? Porque ele é o chefe máximo das Forças Armadas. Quer dizer, ele pôs-se ali com um discurso de paninhos quentes para 13 militares que se recusaram a cumprir uma ordem de um superior hierárquico. O Sr. Presidente da República, como chefe máximo da instituição militar, tinha imediatamente condenar esta atitude. Agora, o que vem a seguir se verá, não é? Já está a Polícia Judiciária Militar metida ao barulho, vai haver inquérito e vamos ver o que é que isto vai dar. Agora,
eu acho que, para além disso tudo que já disseste, portanto, eu não vou estar aqui com grandes repetições, nem conheço, eu não fui à tropa, portanto. Nem conheço essa parte como tu conheces. Fui lá 5 ou 6 dias, 3 três de... como é que se chama aquilo? Para ficarmos se tínhamos condições para ir. E depois passei à reserva militar.
Sim, inspeção.
Portanto, inspeção. E depois mais uns tantos aí numas outras atividades extra ali no quartel de Beja. Mas pronto. Posto isto, eu, a única coisa que queria dizer é que, de facto, Portugal não cumpriu com uma missão que tinha que cumprir, que estava obrigado a cumprir, quer porque era uma missão da nação, quer porque era uma missão também incumbida por parte da NATO, portanto, da passagem de um navio russo que, como todos nós sabemos, atendendo à questão de conflitualidade que existe neste momento, teria que ser acompanhado, como é evidente, não é? Acho que isto não reside em dúvidas para ninguém. E, portanto, acho que, e quero-me focar mais nessa circunstância, a imagem de Portugal perante, obviamente, os seus congéneres europeus e da NATO, e também a imagem que dá para o mundo,
exato,
é que foi incapaz de cumprir uma missão. Portanto,
isso para mim é o mais grave no meio disto tudo. A questão do regulamento militar vai cumprir, seja de que maneira for.
Agora, todos nós sabemos que a questão militar e os militares e os profissionais militares que lá estão, eles sabem quais são as regras do jogo. E, portanto, exatamente, nós não podemos ser só militares quando as coisas são boas, também temos que ser quando as coisas são menos... menos favoráveis.
E nós não somos um país a nadar em dinheiro e não somos um país com boa organização. Porque aquilo que nós estamos a ver é que temos o Estado Social a cair aos pedaços. Toda a estrutura do Estado Social a cair aos pedaços. E temos toda uma série de serviços públicos a cair aos pedaços. E na sequência deste caso, começamos a perceber que há vários navios que não navegam, que há imensa... que há imensos navios com falta de carentes de reparações. Isto não é só na Marinha,
mas eu
também
acho que
no Exército.
Vamos lá ver uma coisa, mas não foi só Portugal. Acho que aquilo que nós temos verificado é que a Europa...
Sim, agora com a guerra da Ucrânia...
Porque nós basta olhar
até
para...
Até mesmo a Alemanha.
Sim, até mesmo a Alemanha, lá para os tanques que a Europa tem.
Os Leopard 2.
E a maior parte deles estão inativos, portanto, sem possibilidade de cumprir uma missão.
Claro.
Portanto, a Europa foi apanhada um bocadinho de surpresa nisto.
Claro.
Isso é evidente que, provavelmente, nos
portanto,
próximos anos, como é
evidente,
também como é evidente, os orçamentos vão aumentar ao nível da parte militar e, por conseguinte, nós vamos ter melhores condições
agora,
a esse nível,
agora,
como é
agora,
também
agora,
evidente.
Que não se confunda a existência de problemas com medidas que descaracterizam e envergonham toda a estrutura de comando de uma estrutura como esta, de uma entidade como esta, como é a Marinha, como é o Exército.
Não, aqui está uma questão de confiabilidade. Caso, aqui está uma questão de confiabilidade.
Lembras-te do caso de tanques, não é? Que é outra coisa.
Sim,
que é outro caso,
mas aqui há uma questão. Aqui há uma questão de confiabilidade. Terão os portugueses capacidade, podemos confiar neles para determinado tipo de missões? É uma questão que eu acho que é legítimo colocar-se para quem quer
porque
confiar.
Porque colabora connosco
e
agora começa a pensar assim.
Nós temos sido exemplo.
Sim, temos. Isso é verdade. Temos.
Pois, mas já houve problemas. Houve problemas na República Centro-Africana com algumas situações. Houve problemas.
Sim, de forma geral, sim.
Houve problemas. Sim, houve problemas. Houve problemas com o roubo de dados durante não sei quanto tempo que conseguiram. Os piratas informáticos entraram nos nossos meios.
Tanques, houve problemas com aquele hospital militar. Casos de corrupção.
O roubo das armas em tanques é um problema, não é?
É uma vergonha, não é?
Portanto, há aqui algumas situações que nós não podemos isentar e todos nós sabemos que é muito mais difícil construir uma boa imagem do que rapidamente destruir essa imagem. É muito mais rápida a destruição da imagem.
E, portanto, é muito rápido.
O mal é sempre mais rápido.
Sim, e portanto nós podemos. Muito bem, fizeram tudo bem, não sei o quê. Mas pronto, é tal nódoa que cai, não é? Tal uma nódoa. E isso mancha naturalmente.
Difícil limpar.
A imagem
temos
de Portugal.
Cerca de 8 minutos. Mais
algumas breves notas. Sim, aqui acerca deste assunto eu falei em corrupção e uma das notícias que eu li durante esta semana é que há uma tentativa de colocar na área da cidadania, que é uma das cadeiras que existe no ensino básico, de pôr dentro dessa área curricular a discussão da transparência e da corrupção. Que eu acho muito interessante, quer dizer, é mais um tópico para discutir na área da cidadania, a corrupção. Nós temos um país com graves problemas de corrupção, então se calhar o melhor é começar por baixo, começar logo pelas escolas. Enfim, é uma ideia.
É
mais um trabalho que nós vamos ter.
Eu queria só deixar aqui, temos tempo para algumas rápidas. Sim. Aquilo que nós chamamos de umas rápidas.
As breves.
Notícias, assim, algumas notícias breves. Antes de deixar ali também depois a palavra ao Luís, que ele deve estar muito feliz com o Sporting.
Sim, estou contente.
Eu também estou.
Eu também torci pelo Sporting.
Eu também.
Não acredito.
E passarei a torcer agora durante os próximos jogos, porque nós precisamos daqueles pontos para a Liga Europa. Porque de facto, e mesmo assim não sei se chegam.
Não chega.
E mesmo assim não sei se chegam. Portanto, nos próximos jogos, Luís, pode estar descansado. Sim. Sou sportinguista.
Eu tentarei puxar pelo Benfica.
Muito bem.
O Sporting não joga com o Benfica. Sim. Nós damos uma partida para o lado desses.
Pois. Eu quero trazer mais aqui, pronto, aqui mais uma questão. Mais um professor foi agredido numa escola de secundária desta feita em Baião. E portanto, nós já temos falado aqui de algumas políticas juvenis. Se calhar está na altura de alguém também agarrar isto como deve ser, porque de facto acho que é uma premência que é necessário e analisar este facto. Porque
sim.
Aquilo que tem vindo a acontecer, não só nas escolas, mas
na sociedade,
de uma forma geral, tem que ser agarrado de uma outra forma. Depois queres dizer tu uma?
Uma nota também um bocado triste. Sabem que a Ucrânia saiu da pertença à candidatura à Organização do Mundial 2030 com Portugal. E quem é que entra? Quem é que vai entrar? Marrocos. Ora, nós estávamos indignados, havia muita gente neste país indignado com o Qatar por causa dos direitos humanos. Enfim, bem-vindo, Marrocos. Acho que estamos no bom caminho.
É, o trio fica.
Está certo.
Não.
Enfim. É o trio. Não, mas eu acho que até fica bem, apesar de tudo. Porque é que o Qatar e a Rússia e outros países puderam organizar o Mundial e Marrocos, se a política é a mesma, portanto. E apesar de Marrocos ter feito alguns progressos.
O dinheiro também conta muito, não é?
Apesar de Marrocos ter feito alguns progressos.
Não podemos esquecer que Marrocos há muita pobreza, mas também há muita riqueza.
Bom, eu queria também aqui condenar o facto do abate no Ribatejo 200 chubras para a colocação de uma central fotovoltaica. Quer dizer, não há espaço. Não há espaço noutros locais, senão
tinha que ser ali.
Senão no local onde estão os sobreiros.
Tinha que ser no montado.
No montado, exatamente. Eu não consigo perceber não consigo perceber esse facto. E eu, quando andava a estudar, pensei que seria impossível, pelo menos era assim que me ensinavam a todas as RPVAs, RENs e outras.
Samuel, e aprendemos que o montado era uma espécie de petróleo que nós tínhamos. A cortiça, e por aí fora, não é?
Sim.
Tudo o que está ali cerçado e em volta disso.
Mesmo que se tratasse de um pino, que eu não sei se trata de um pino, que é um projeto de interesse nacional, haverá outros locais, certamente compatíveis com a colocação da central fotovoltaica, não é?
Pronto, e não sei se ainda temos muito tempo. Eu queria aqui deixar uma nota para o falecimento do comendador Naveiro, um alentejano de Gema, um empresário como há poucos. É uma nota muito triste. Um empresário único, com características únicas, que conseguiu criar naquele território do Alentejo um espaço de desenvolvimento muito interessante, e sobretudo tendo sempre uma grande ligação com as pessoas e de respeito com as pessoas, que normalmente as notícias que nós temos dos empresários não são assim pela positiva.
Acho que é esse o seu exemplo.
É, eu julgo que sim.
O legado que fica para quem.
Eu julgo que sim, é um bom exemplo.
Sim, conseguiu criar uma simbiose entre o negócio e as suas gentes, que acho que.
E aquilo que normalmente a gente chama colaboradores. E são colaboradores de facto, aquelas pessoas são mesmo colaboradores de facto, porque eram escutadas, ele conhecia-os a todos, eram tidos em conta, e é de facto uma organização muito particular, não é? Que não é muito comum nestes tempos que correm. É de facto exemplar.
E ainda hoje o corpo do Vinabeiro passou pelas várias fábricas, uhum, não é? E muitos funcionários, pelo menos algumas notícias que li, diziam que, já não estando cá, mas voltou a fazer o percurso que fazia muitas vezes,
pois,
diariamente.
Verdade. É de facto único.
Então, deixem-me só também, em nome da Rádio Vidigueira, sim, e dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira, deixar também aqui uma nota, apesar do falecimento do Vinabeiro, um homem que deu muito também a esta casa, e portanto fica também aqui esta
nota.
Querem ainda deixar mais alguma coisa?
Só
terminamos por aqui.
Temos
3 minutos.
Então, só mais uma referência à Câmara de Odmira, que vai oferecer 1000 árvores, não são muitas, mas
é
importante,
coisa,
à população e às escolas para serem plantadas nestes dias, nomeadamente Sobreiros, Carrasco, Pinheiro Manso, Alecrim, portanto, alguns elementos da nossa flora local, e portanto parece-me importante termos estas políticas numa área em que nós já não vamos ter tempo, numa área que fica para a próxima semana, porque nós também tínhamos aqui esse aspecto para falar, numa área que é o Baixo Alentejo, em que 94% dos solos está em risco ou tem potencialidades de desertificação. Sim.
Deixem-me também só aproveitar estes últimos minutos para deixar aqui duas notas. Vai ter lugar no próximo domingo, 26 de março, a partir das 9h30, uma caminhada solidária. Esta é uma caminhada que é organizada pelo município de Vidigueira e da freguesia de Vidigueira, em conjunto com alguns parceiros, incluindo a Rádio Vidigueira. A concentração está marcada para as 9h30 no Jardim Frei António das Chagas, e vai ter como padrinho desta caminhada, ou vai participar como padrinho desta caminhada, Sérgio Rosado, um dos elementos da banda Anjos. O valor da inscrição vai reverter para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira, portanto, quem quiser participar ainda o pode fazer, e nesse dia então fazer a concentração com o resto das pessoas já inscritas e ajudar. Deixar também aqui nota que o Vidigueira Vinho está de volta neste ano de 2023. Vai ter lugar nos dias 7, 8 e 9 de abril. Exposições, cante, provas de vinho, espetáculos e semana gastronómica são algumas das propostas do município de Vidigueira. Ficam então aqui também estas duas notas, duas iniciativas promovidas pelo município e nas quais a Rádio Vidigueira e os bombeiros também são parceiros. Terminamos?
Sim,
foi as notas muito rápidas.
Sim.
Obrigada mais uma vez.
Obrigado. Fiquem bem.
Até para a semana. Boa tarde.